We're missing out with that.
So, hello everybody, good afternoon.
Boa tarde, então, a todos. Eu sou Chris Despain, membro do comitê da ICANN, e essa é uma sessão sobre governança da internet. Talvez vocês pensem que já tivemos uma sessão sobre isso hoje de manhã, e sim, estão certos, mas nesta sessão também vamos tentar falar sobre o que aconteceu esse ano e o que esperamos para o ano que vem. E vamos discutir alguns dos pontos que foram levantados hoje de manhã. Então, vamos ter uma revisão no IGF em Bali. Alguns de vocês já estiveram lá. Depois, vamos falar sobre o grupo de trabalho da cooperação que faz parte do CSTD nas Nações Unidas e um pouco sobre o que vamos ter no ano que vem em Coreia e algumas outras coisas e como isso afeta no, na paisagem de governança da ICANN. Queremos que essa seja uma sessão muito interativa. Temos algumas apresentações, não há apresentações, e estamos abertos a perguntas, comentários do público em qualquer momento. Há um microfone aqui na frente, então vocês podem ir até o microfone, fazer a pergunta ou comentário. Mas antes de começar, eu vou pedir aos panelistas, por favor, que se apresentem brevemente, dizendo de onde eles são. Vamos começar aqui à minha esquerda. À minha esquerda. Oi. Para todos, obrigada por estarem aqui. Eu sou Olga Madruga Forte. Esse é um dos primeiros painéis no curso da semana que vai falar sobre a governança da internet, todas as novas ideias que estão vindos no campo e os eventos a seguir. Eu sou membro do comitê da ICANN. Eu sou advogada e também engenheira honorária. Estando trabalhando há 26 anos nos serviços a telecom, serviços satelitais e tecnologia da informática. Então, estou muito contente de estar aqui. Sou o Jeff Brugman, da AT&T, uma pequena companhia de telecomunicações, e também sou membro do grupo consultivo de multissetoriais da IGF. Eu sou David Martignon. Eu sou da França, representante especial para negociações internacionais sobre a sociedade da informação e da economia digital. É um título longo, mas para reduzir, sou presidente da delegação francesa aqui e também estou no GAC. E, novamente, é um grande prazer estar aqui, ele disse em espanhol, e em Buenos Aires e na América do Sul também. Oi, eu sou Carlos Afonso. Eu estou com o CGI.br do Brasil, sou membro do comitê em representação das organizações da sociedade civil e também sou presidente do capítulo da Sociedade Internet do Brasil e membro também do NCUC. Muito obrigado. Agora é a vez. Muito bem. Muito obrigado. Então, Alice Adams é quem está faltando aqui. Ah, ela está aqui. Então, vamos começar observando um pouco a reunião do IGF em Bali. Quem levante as mãos, aqueles que estiveram em Bali, né, IGF? Impressionante, são vocês. Então, Olga vai começar dando as suas impressões dessa reunião. É a primeira, o primeiro IGF em que ela foi. Diga, então, o que poderia ser melhorando e tudo o que poderia ser feito, todas essas coisas sobre essa reunião. Muito obrigada, Chris, diz Olga Madruga. Nossa intenção é que essa seja, esse seja um painel interativo, então poderemos compartilhar perguntas, portanto vou fazer algumas perguntas. Sim, foi a minha primeira oportunidade de estar numa reunião IGF. Esse foi um grande exercício, sublime exercício nesse modelo multissetorial. Muito única essa experiência para alguém como eu, que estou mais acostumada a um contexto estruturado multilateral. E assim que a gente pode entender quanto foi ganho através do diálogo entre todos os participantes dos diferentes painéis, sem o objetivo de concordar dentro do painel sobre o texto específico do tratado, mas apenas é a riqueza das informações que naturalmente floresce através do diálogo. E eu devo dizer que em todos os fóruns que eu participei internacionalmente, esse é único e teve um valor incrível em termos do processo do modelo multissetorial, especialmente como experiência humana, como foi esse diálogo em nível internacional. Então, senti que foi uma experiência de privilégio ver como esse modelo funciona e que temos muito para aprender desde outros fóruns internacionais, incorporar esse modelo, essa maneira de dialogar. E essa é só uma impressão geral que eu posso compartilhar com vocês em termos gerais, mas também me impressionou muito a importância da governança da internet através de toda essa semana em Bali. Quase cada painel tinha um conjunto de perguntas ou acabou levantando a questão da governança na internet, quer seja que a sociedade civil, dialogando acerca de suas preocupações, ou outros painéis sobre governança da internet, ou painéis sobre comércio eletrônico. Então, inevitavelmente, nessas linhas, as perguntas que temos nós sobre o futuro da internet levaram aos diálogos mais interessantes sobre a web, as questões que mais preocupavam e como estamos avançando, discutindo nesse modelo multissetorial. E uma coisa que eu aprendi dessa semana é que todos envolvidos no fórum de Bali certamente poderão concordar com o fato de que é uma forma de resolver alguns dos muito difíceis problemas internacionais, não apenas aqueles que operam o espaço na internet, mas também da sociedade. E isso, o importante, que é que trouxe todos os setores necessários para começar, inclusive, a tentar resolver os problemas. E assim sendo, a sociedade civil, comunidade técnica, governos, o setor acadêmico, usuários de internet, todos eles. Essa é uma coisa que está começando a ressoar em muitas organizações multilaterais e eu acho que também foi muito importante que em Bali algumas das ideias sobre as quais estamos falando, discutindo ainda mais essa semana, que tem que ver com uma internet ou um net, a possibilidade de que no Brasil haja uma reunião, a governança da internet e algumas das questões que nos levam a pensar na governança da internet. E também em Bali, muitas pessoas pensavam e estavam planejando nessas, ou pensavam ou receberam essas ideias pela primeira vez, então houve discussões muito interessantes e durante esse processo de multissetorial, acho que o desafio maior foi colocar uma ideia sobre a mesa, uma ideia aberta, algo que não estivesse cheia de fatos e de estruturas, como é a reunião do Brasil ou de OneNet, e ao mesmo tempo ter suficientes parâmetros como para que todos saibamos que estamos discutindo da mesma coisa, sobre discussão também sobre o que é isso e também muita discussão sobre a resposta nesse sentido, sobre o que precisa para ser. Então, não me surpreende que nesse tipo de diálogo aberto vamos obter esses tipos de perguntas. Muito obrigado, Olga de Christy Spain. Da palavra a Jeff. Jeff, sim, eu repito muito do que disse a Olga e isso continua a demonstrar que essa é uma plataforma muito grande para discussões. O IGF, realmente valoramos a capacidade para estar em um fórum em que podemos identificar questões muito difíceis e questões também de governança da internet, como foi dito antes, esse foi um dos assuntos principais no fórum para esse ano. Então, vemos questões de políticas, como afetam a internet global e também questões de governança que podem ser um grande desafio em termos políticos. Por isso, é necessário termos um espaço como do IGF para discutir. E me surpreende sempre quão orgânica é a evolução do processo do IGF a cada ano, no sentido de absorver novas questões e novas ideias. E às vezes pode ser difícil quantificar esse efeito, mas acho que é muito real. Mas, falando em termos de, particularmente esse ano, também eu acho que houve um esforço concertado para tentar e abordar questões práticas que todas ouvimos na conferência da WCIT Global. Um ano antes, particularmente os participantes de países em desenvolvimento, sobre segurança, confiança, desenvolvimento econômico. E eu espero que possamos demonstrar, que o IGF demonstre que pode ajudar com esse tipo de discussões que são importantes e também em termos de compartilhar a informação e cultivar a formação de capacidade enquanto estamos discutindo essas políticas tão importantes que estão confrontando também a internet. E também um comentário final sobre que devido a alguns dos desafios que podem acontecer durante o ano, questões que têm desafios que têm com financiamento e com os problemas que tivemos durante o ano, acho que essa é uma situação em que apreciamos muito ter levado algo de aprendizagem daqui, em que é todo esse processo de múltiplos setores, levar isso para o processo do IGF. E um ponto que eu faço é que já estamos observando para frente nas Nações Unidas, considerando a renovação do IGF, e que nós pediríamos a todos na sala que realmente tenham esse forte compromisso antes possível para continuar avançando. E isso vai ser para contribuir para o sucesso da IGF. Muito obrigado. Então, Chris agradece. David, agora você vem da perspectiva do governo. Também é muito inusual esse evento em que estão misturando todos esses. É muito difícil entender o senhor. Eu estou tentando ouvir, entender o que o senhor disse, mas eu vou parar um minuto para poder refletir sobre a sua pergunta. Cada vez, então, é mais difícil. Então, eu sei que é muito interessante depois adicionar alguma coisa depois dos dois oradores anteriores. E, realmente, eu me sinto muito à vontade representando o governo nesse fórum, primeiramente porque esse aqui é um fórum, e, segundo, porque nós também estamos acostumados a ouvir todos e a tomar decisões em forma consensuada. E terceiro, especialmente por isso, e porque não devemos tomar uma decisão no IGF, fez com que nos sentíssemos muito à vontade. Depois vem um momento em que deveremos tomar uma decisão, mas isso é quando for preciso. Mas não foi assim o caso. Mas Também gostaria de dizer que Bali foi um evento especialmente interessante e útil, porque aconteceu num contexto, num momento em que havia uma evolução praticamente diária. Era o espaço em que era necessário estar para poder compreender as tendências atuais e também o que estava em jogo. Talvez seja um pouco provocativo o que eu vou dizer, mas eu assisti na minha profissão, assisti muitas convenções e cúpulas internacionais, e é curioso porque sempre em algum momento numa convenção em que o assunto central passa a ser onde será a reunião da próxima vez e sobre o que vamos falar. Então, embora a internet seja o mundo de hoje, o mundo de amanhã, e provavelmente seja a parte da nossa sociedade com maior velocidade, isso me fez lembrar sobre tantas convenções em que há um momento em que a gente diz: o que vamos fazer no Brasil, por exemplo? Quando será isso? Em que cidade do Brasil? E sobre o que vamos falar? Então, essa foi a questão. Então, esse foi o contexto, foi muito útil, e a delegação do Brasil era muito grande, muito firme, tivemos muitas trocas com eles, não apenas com o governo do Brasil, mas também com outros setores. Chris responde, obrigado. Talvez o Carlos possa responder a todas as perguntas, mas antes de passar a palavra para o Carlos, quando passarmos para os comentários e perguntas do público, se vocês tiverem algum comentário sobre a experiência do IGF, estejam preparados, porque vamos dar as palavras para você. O Carlos tem a palavra. Não sei se vou poder responder todas essas perguntas. Primeiro, gostaria de fazer alguns comentários sobre o IGF, que é, sim, um evento interessante. Começou em 2006. Nos 8 IGFs não vemos nenhum tipo de mudança quanto a processos, agenda, métodos, etc. Talvez a única mudança maior aconteceu entre 2006 e 2007, quando tivemos uma discussão viva sobre alguns aspectos que deveriam, alguns temas que deveriam ter sido inseridos no debate. Além disso, o IGF permanece como uma espécie de espaço para diálogo, um espaço de diálogo excelente. Quando os outros oradores, como outros oradores, disseram, oportunidade de diálogo bilateral e multilateral de múltiplos setores, diálogos multissetoriais, mas também um espaço em que várias organizações e grupos podem reunir-se e organizar coalizões dinâmicas, atividades específicas, etc. Isso é de importância crucial. Mas, se observamos quem é que tem nas cabeças, na cabeça todo o texto do fórum na Tunísia, é um texto muito longo, de muitos pontos, 2 ou 3 desses pontos se referem especificamente ao IGF só. São 122 pontos nessa pauta, especialmente o ponto 72, parágrafo 72, a agenda da Tunísia, em que há 12 atividades, em que é mencionado que há 12 atividades que devem ser levadas pelo IGF. E isso não está acontecendo. Alguns governos, algumas organizações, às vezes veem que a agenda da Tunísia é como uma bíblia que deve ser seguida à risca, mas alguns desses governos não cumprem o mandato dessa agenda da Tunísia quanto ao parágrafo 72, que são os pontos que têm a ver com o IGF. Pelo menos 4 dos pontos, desses 12 pontos, têm a ver com recomendações e continuam a ser uma questão importante na IGF, como, por exemplo, o fortalecimento de capacidades. Então, apesar do fato de que na agenda da Tunísia o IGF não deveria continuar acontecendo, continua a ser um evento orientado uma organização orientada ao evento, um espaço, em vez de ser uma atividade orientada aos processos. Então, temos os IGFs, temos o Comitê Logístico, como o MAG, o Grupo Consultor Multissetorais, que estão filtrados pela Secretaria das Nações Unidas para participar com uma representação razoavelmente boa de todos os setores, mas às vezes falta um pouco uma experiência correta para lidar com os temas de governança da internet, e esse é um dos desafios que nós temos quanto a aprimorar a agenda do IGF a cada ano. E outro ponto que eu gostaria de levantar aqui é o WGIC, é outro um grupo de trabalho, outro processo que também está funcionando em forma paralela e que aprende do WGIC, de governança da internet, que começou o processo no ano passado, e o objetivo principal é fornecer um relatório para o CSTD, para o desenvolvimento da tecnologia e da ciência das Nações Unidas, que, por sua vez, vai apresentar seu relatório perante a Assembleia Geral das Nações Unidas no ano que vem, quanto à cooperação entre nações ou para aumentar a cooperação vinculada ao futuro da internet. Então, começamos tentando de reunir todas as questões que deveriam ser tratadas nessa cooperação e também acabamos com uma listagem de 300 pontos, que agora devemos criar uma coalizão para reduzir esses 300 pontos a um número menor e mais gerível. Isso me lembra de quando trabalhamos o WGIG, em que chegamos mais ou menos à mesma conclusão sobre aspectos básicos da governança da internet sobre as quais devemos debater. Esse é o panorama. Só enquanto a pergunta que foi feita. E a informação que eu tenho aqui, basicamente, é o que todos vocês já têm. Essa reunião que será no Brasil. A ideia foi chamar a uma cúpula, mas isso foi há muito tempo. Depois foi uma conferência e agora é apenas uma reunião. É assim que a chamamos. Uma reunião multissetoriais, global, sobre a governança futura da internet. Esse é o título do evento. De 23 a 24, 23 a 25, eu acho, do abril, na cidade de São Paulo. Então, tudo isso já foi estabelecido, determinado. As maneiras em que vamos organizar os processos e relacionar cada um desses pontos ainda está pendente de discussão. Algumas das organizações aqui, que temos a ICANN e o grupo ISTAR, já estão relacionando-se, porque houve um processo inicial que começou com uma reunião entre o presidente, a presidente Rousseff e Fadi, e o coronel de tudo isso, que foi na declaração de Montevideo. Então, cada setor então deve organizar-se para participar melhor desse processo.
Fala, Chris. Agora, Alice, que acaba de se unir a nós, vou pedir brevemente que dê os seus pontos de vista do Fórum de Bali, como para depois escutar comentários da sala. Algumas breves reflexões a respeito do que a senhora viu no Fórum. Fala, Alice, obrigado. Eu peço desculpa por ter chegado tarde. A minha impressão do Fórum IGF em Bali é que foi uma reunião fantástica. Eu acho que foi a melhor que tivemos depois de ter organizado em Nairobi, que foi a melhor até então. Eu acho que essa foi a melhor. O importante é que vimos uma evolução em termos do nível dos debates e também os prognósticos, em especial para a minha região, onde existirão IGFs mais regionalizados. Este ano tivemos o segundo africano. apesar de ter tido 5 a nível da África do Leste, 5 para a África Ocidental, a região ter desenvolvido esses fóruns regionais foi uma grande conquista para nós. É muito importante ver que um fórum de IGF continua se ocupando de temas que são de interesse específico para os países, porque para nós o modelo multissetorial é apenas relevante e funciona bem quando se coloca em prática a nível nacional. Isso já vimos em termos das políticas de desenvolvimento, das TICs. E agora que temos a nossa nova Constituição, pela qual qualquer governo se vê obrigado a celebrar essas reuniões de múltiplas partes interessadas, a nível de implementar a nível nacional, tudo isso é muito importante. Isso se deve, em parte, à introdução do modelo multissetorial no Fórum IGF. Entender as vantagens de avançar com este modelo de múltiplas partes interessadas, ou multissetorial a nível individual, é necessário desde os diferentes setores ter governos que sejam abertos como para incorporar e adaptar esse modelo nos diferentes setores, acho que funciona muito bem. Os desafios que reconhecemos que existem neste modelo não são em si uma finalidade. A ideia é atingir uma governança de internet inclusiva e democrática para reconhecer que a inclusão, para ser significante e significativa, tem que ser melhorada comparada com o que está agora. E o processo atual tem que acontecer a nível global, regional e nacional. Os resultados desses processos serão mais relevantes se há mais participação a nível nacional, reconhecendo as diferenças não só no modelo multissetorial e a sua participação, mas também em outras áreas. E esse é um dos desafios do IGF, aumentar a participação reconhecendo as diferenças e acesso aos recursos, que é difícil para uma região poder participar de forma efetiva no IGF e, por extensão, em qualquer outro processo de desenvolvimento de políticas de governança da internet a nível geral mundial. Fala Chris, obrigado Alice. Surgem algumas reflexões do que falaram os membros do painel. Temos algumas perguntas ou reflexões de parte daqueles que estiveram ou não. Temos um microfone à disposição, mas se não, se preferem, podem se aproximar até o microfone. Obrigado Chris. Eu sou Ayesha Hassan, eu sou da Câmara Internacional de Comércio. Quero falar a respeito do que falaram alguns dos palestrantes, em especial Alice. Como as comunidades podem ser ajudadas pelo IGF a nível nacional e regional, integrando a abordagem de trabalhos multissetorial. E esse ano no IGF tivemos um debate sobre a cooperação sobre o modelo multissetorial, numa oficina do qual eu estou orgulhosa, onde eu posso dizer que ICC, ISOC e APC no Brasil trabalhando em conjunto foi muito bom. O que quero dizer com isso? Significa que significa inclusão? Temos uma pessoa ou significa que há uma série de pessoas? Tivemos um bom debate com os governos falando dos desafiantes que, às vezes, implementar este modelo em algumas situações, o importante que são alguns elementos para atingir os objetivos. É uma questão nova abordada este ano e esperamos que a discussão continue. Fala, Chris, obrigado. Também há outra pessoa aqui no painel, Byron Desira, do Canadá. Você poderia falar a sua impressão do IGF de Bali? Fala Byron e diz. Qualquer coisa assim? Primeiro eu peço desculpa por ter chegado tarde. Depois, penso que o IGF de Bali foi muito bom. E uma das coisas que mais valorizo da experiência no IGF é que os diferentes atores e ecossistemas se reuniram. Uma coisa que não vemos aqui muito regularmente nos encontros da ICANN, não vemos este cruzamento. Eu acho que isso contribuiu vida ao que o IGF pode fazer, que é a oportunidade de que muitas comunidades diversas e diferentes seriam impactadas através da troca de opiniões e conhecimentos. E outra coisa é que nunca sabemos o que vai sair, o que vai surgir do IGF. E isso é, em parte, o que é a parte boa, que é um fórum catalítico onde eventos e acontecimentos saem à superfície e têm a oportunidade de receber oxigênio e ganhar vida. Talvez OneNet é um dos exemplos do que pode chegar a tomar forma num entorno como o IGF, que não acontece em outros lugares. Fala, Cris. Passamos a outro assunto, se não a outro comentário. Sim, por favor, se aproxime aqui. Diga o seu nome primeiro, assim sabemos quem é. Obrigado, eu sou Barack Chenon, da FLTD. Eu queria marcar algumas observações e fazer algumas perguntas alinhadas com o que já mencionou Alice. Temos que começar por apoiar o Fórum IGF a nível país, no estado em que está o debate, porque o debate parece ser muito elitista, de um nível muito alto, que está fora de contato dos verdadeiros usuários da internet. Eu acho que essa brecha afeta o processo de governança da internet. E outra coisa é que temos que pensar como fazer com que mais governos aceitem e acompanhem o Fórum IGF. Analisando as estatísticas do Encontro de Bali, surge que a participação governamental era baixa. Os governos representam a voz dos povos, e se os governos não estão, então os povos não estão. Outra questão que vimos ao longo do tempo é que a agenda de governança da internet é empurrada, é guiada por um grupo de voluntários que se identificam claramente, todos sabemos quem são. Mas como vai ser essa governança ao futuro? Como vai continuar trabalhando o IGF? Outra questão é o assunto dos governos e a promoção da equidade. Neste momento, o que se está fazendo para promover a governança da internet é garantir que as comunidades em situação de desvantagem sejam convidadas a aumentar a sua participação. Esses são os pontos que iria mencionar. Cris, fala Cris, e diz obrigado. Agora Olga quer responder, talvez outros queiram responder depois. Fala Olga e diz, muito boa a pergunta, porque apresenta um ponto que já discutimos bastante no primeiro dia da semana, que é como garantimos que o processo de trabalho multissetorial funcione, levando em conta também o que dizem os especialistas em políticas públicas ou participantes representantes dos governos, e que incorpora o debate cada vez mais vozes dos países em desenvolvimento. Eu quero contar uma experiência específica de Bali e da minha cidade natal. Foi a primeira vez que eu consegui compartilhar uma experiência de IGF com representantes do governo argentino, que participaram especificamente, foi o representante da entidade regular de regulação, que eu vejo que está presente aqui conosco. E graças ao fato de estar ali, uma das coisas mais interessantes foi que eles puderam se reunir e estabelecer um diálogo com algumas das contrapartes de outros países. Hoje, especificamente, foi o caso do México e do Brasil, que também estavam no processo de estabelecer processo de trabalho setorial, multissetorial, e já existia um processo bastante desenvolvido. E esse diálogo foi tão rico que todos voltaram questa nozione di continuare costruendo e sviluppando questo processo qui in Argentina, io acho che foi esta un dos resultados mais enriquecedores e concretos para a equipe. Para Cris, obrigado. Olga, Jeff, assuma a palavra, diz. Jeff, diz, eu queria falar do mesmo tema. Hoje de manhã trabalhamos falamos em reuniões globais e eu acho que vamos escutar mais a respeito na nossa agenda dos próximos anos. Se bem, o calendário está muito completo. O assunto vai surgir. E esse é o desafio que todos temos. Talvez, na minha opinião, seja difícil ter reuniões globais, mas é enorme o benefício que dá a trabalhar esse nível e também a nível local. Aqui estamos todos, tanto a ICANN, os participantes, que criam laços a nível local e nós podemos dar suporte a nível da governança da internet. Isso vai aparecer cada vez mais no futuro. Fala Cris, sim, absolutamente. Alice queria acrescentar alguma coisa. Uma palavra, Alice diz, eu concordo absolutamente na experiência da África do Sul, ou sul-africana, não África, sul-africana. Se não impacta na governança a nível nacional, será difícil que o continente africano e os diferentes setores de trabalho multilateral, multissetorial, considerem a participação do setor comercial e do setor de governo. Inclusive, eu diria que foi quase 1% ou menos a representação, e a maioria de nós éramos do setor da sociedade civil. Eu penso que é muito importante apoiar os processos regionais e nacionais e também reconhecer o fato de que não vamos ter participação porque não temos os mesmos recursos e o nível de acesso que se necessitam para promover a participação requerida. De todas as formas, devemos incentivar a participação nacional e regional. Ponto. Agora, com respeito à mentoria, a região africana, os IGFs na região africana, viu muita movimentação. O governo do Quênia, nos últimos 5 ou 6 anos, passou nos capítulos de IGF ao Quênia, a ISOC do Quênia. Isso está acontecendo em outras regiões também. Penso que devemos incentivar essa compreensão mais generalizada do modelo, não só do que é a governança da internet. Fala Chris, obrigado. Alice, e passar a palavra a Zahid Jamil, sou do Paquistão. Eu tenho que agregar que nós também temos alguns IGFs que são conferências internacionais muito difíceis, porque todos se contagiam a gripe, se contagiam o vírus e não podem participar. Isso afeta a forma em que a cultura do IGF se desenvolve, porque se não há participação, não pode se penetrar as estruturas nacionais. As pessoas, os povos têm a possibilidade de participar e dizer, eu vou me registrar, se pode organizar uma oficina ou ganhar um espaço, se pode fazer uma forma de participação remota, que precisamos ser um grupo de pessoas para se aproximar um evento e organizar uma oficina. Eu, a nível pessoal, organizei uma oficina. Não obstante, os problemas que temos são de recursos. O fato de que há poucas pessoas dispostas a trabalhar. Se não era pelo IGF, não tivéssemos tido oportunidade de conhecer o fornecedor de resolução de disputa do Paquistão para nomes de domínio, porque não existia antes. Foi o IGF que deu o nascimento, que fez nascer o conceito de ter discussões de múltiplas partes interessadas ou multissetoriais, porque antes não existia. Esse IGF deu a capacidade de aprender o que era o modelo ascendente, um processo que ia de baixo para cima. Um pouco além do que Faz o meu país. Temos que configurar um centro para países em desenvolvimento para cibercrimes. Estão tentando criar capacidade na região a respeito. E essa cultura exige renovar este processo. Outra coisa que me preocupa é se esta cultura vai afetar outro processo. Jeff marcou outras reuniões internacionais que serão realizadas esse ano, pensionou-se Brasil. A minha pergunta diz para Olga, obrigado pela sessão de GNSO e pela explicação do que está acontecendo de forma tão clara. Mas a minha pergunta é muito simples. A senhora pensa, talvez não conheça a resposta, mas porque falaram que não há temas na mesa de discussão para a reunião do Brasil. A senhora sabe, tem ideia, se na função da IANA primeiro está na mesa de discussão, se está fora da mesa de discussão, ou se possivelmente não se sabe o que vai acontecer. Obrigado. Fala Chris. Passa a palavra. Para David. Fala David, se a reunião de São Paulo decide que a abordagem será de múltiplas partes interessadas, a resposta à sua pergunta será o modelo que o senhor quiser. Seria positivo que a internacionalização da função da IANA estivesse dentro da mesa de discussão, mas isso vai depender dos senhores. Fala Cris, obrigado, Olga e depois Tijani. Desculpem. Primeiro, Olga, que queria esclarecer uma coisa. Olga, de forma muito rápida, queria dar a Cecília aos outros um exemplo simples de como não sei preparar esta conferência. Se a questão do contrato da IANA está na agenda ou não, isso vai depender do que vocês solicitem. Eu vou anotando. O que pensa, Sajid? Sim, Carlos vai responder e diz, sim, muito rápido. Eu acho que o que disse Alex é muito importante. Um dos grandes benefícios deste espaço que foi criado na agenda da Tunísia. Temos exemplo na nossa região, um exemplo muito sólido. E no Brasil temos um exemplo que é muito relevante, que se converteu num processo muito prolongado, que é a construção do marco de direitos civis para a internet, que começou em 2009 e que agora já tem dois congressos onde se apresentaram diferentes desafios que os senhores sabem que existem para a democracia representativa, aprovada pelo Congresso, depois apresentada à presidência. Este é um modelo que se construiu como um modelo altamente participativo e contou com a participação de quase todos os setores. E também este foi um processo de aprendizagem, porque muitas pessoas queriam participar e também entender, primeiro, quais eram os desafios e começar com um processo de aprendizagem para envolver-se na construção do que nós chamamos do marco civil. Ou seja, estamos falando de uma sorte de processo de IGF nacional, porque estava se tratando de estabelecer um leque amplo de direitos civis para a internet. Eu não sei qual será o resultado final, mas haverá um para a sociedade civil e o governo, todo o que proponha o Congresso. E este é um exemplo apenas deste processo multissetorial, de trabalho multissetorial, que eu acho que Sajid tem razão. A ideia do trabalho multissetorial é uma das coisas que surgiu desse processo. Fala Chris Despen, da Tunísia. Tijani vem chamar, desculpem. Tudo que tem a ver com o IGF está na agenda da Tunísia. Não devemos esquecer que o IGF não tem ou tem tudo o que corresponde a essa agenda as operações diárias deste âmbito. Aqueles que lembram os começos deste processo lembrarão que difícil foi levar os recursos críticos da internet à mesa de discussão como tema central, porque no começo era rejeitado como tal. Então temos que ser cuidadosos quando falamos a respeito do que podemos fazer no IGF. Barg acaba de dizer que há menos interesse ou participação dos governos no IGF. De um encontro para outro, a participação governamental se viu diminuída. E este é um problema. Há outro problema também. Algumas sessões tinham menos de 10 pessoas. E há algumas sessões gerais, eu lembro, que havia uma à tarde, onde talvez éramos 10 ou 15 pessoas. Isso apresenta um grande problema. Para as oficinas também, tínhamos algumas oficinas com pouca participação. Então, acho que o IGF tem que evoluir e que para que isso aconteça, devemos fazer participar o sistema das Nações Unidas, porque é a única forma de modificar as regras. Se o IGF não evolui no futuro, não acho que possa ser sustentável. Obrigado. Fala, Chris. Obrigado, Tijani. Stefana.
Boa tarde, Spana Trumpi, representante do governo da Itália, e participei de todos os IGFs, exceto o último fórum. Eu devo dizer que os membros do parlamento na Itália e do governo participaram dos OGFs, e eu também, e que muitas vezes eu tentei explicar a eles que valia a pena ir a esse tipo de reuniões, porque as suas impressões costumam ser negativas e que nada era decidido nessas reuniões. Então, agora, eu acho que, e na minha opinião, a minha opinião é positiva, e no final também foi positiva a opinião daqueles que me acompanharam, e que o IGF é um processo, um processo filho da agenda da Tunísia, e que estamos agora aproximando-nos da Tunísia mais 10, e estamos tentando ver o que nós gostaríamos de ser, e também levando em conta os filhos do IGF global, em que tivemos IGFs regionais, muitos nacionais. Cada um dos IGFs nacionais, em cada um deles foi projetado pensar em divulgar as palavras das organizações multissetoriais para a comunidade local, possivelmente envolvendo o governo e possivelmente dizendo a eles que devem representar isso, devem representar o governo nas reuniões globais. E como estamos aproximando-nos de 2015, e em que vamos tentar, agora vale a pena fazer uma troca de ideias, vale a pena discutir, porque nos países os IGFs nacionais gostariam de continuar, porque eles acham que esse foi um processo muito útil para depois, para que essas conversações aconteçam em nível local, no entorno nacional, e na comunidade, internet local, é de um valor muito bom. Chris Dispen agradece. E agora, Vailan, eu só queria falar sobre que os IGFs locais e regionais são os filhos e filhas do IGF, e a minha organização, que operam com ponto ICE, CIRA, E não devemos esquecer a importância de que esse evento que nós fazemos e os outros eventos parecidos informam, são informados sobre o que acontece nos globais. E também, por outra parte, nós levamos a esse contexto os contentos ricos que demonstram uma diversidade de pontos de vista e desafios em várias regiões domésticas, nacionais, regionais. Então, eu mantenho a importância desse IGF global, de quão importante é para os contextos locais. E por causa disso, de tudo isso, nós criamos entornos nos nossos países em que o governo se reúne com os usuários finais. Em meu país, a capacidade que tem um usuário final, qualquer um que tenha acesso à internet, que possa fazer uma pergunta para um ministro, para o burócrata principal, fazer uma pergunta sobre a internet, isso nunca aconteceu. E é bidirecional, é uma rua com dois sentidos. O pessoal de segurança entra, há um enorme valor, então, no que acontece no IGF global, porque nos permite começar a filtrar essa informação e realmente levar isso para o modelo multissetorial no nível básico. Chris Christine agradece, isso parece incrivelmente positivo, e vamos agora passar para o IGF e o que vamos ter no ano que vem, e vamos ver o que está na agenda para o ano que vem. E Nigel, por favor. E depois vamos pedir ao painel que fale um pouco e os aqui os plenipotenciários, e também o Jeff também tem acesso a essa informação e depois quer fazer seus comentários. Eu vou estar muito interessado em conhecer suas opiniões. Nigel, agora vou ser muito breve e muito obrigado. Então, e como foi dito numa das sessões de hoje de manhã, estamos concentrando-nos no que está acontecendo durante o ano 2014 e depois para 2015, que teremos uma concentração de eventos. Se pensarmos na OIT, no principal evento da OIT, que tem a ver com as questões da internet, que é a Conferência de Desenvolvimento da União Internacional de Telecomunicações, que é uma conferência, UIT, desculpem, é uma conferência feita a cada 4 anos sobre o desenvolvimento, a parte de desenvolvimento da UIT, e há diferentes regiões que estão preparando propostas para o trabalho lá. Será feito no começo de abril, ainda devemos determinar a sede, e seria Sharm el-Sheikh, mas é possível que passe para outro país. A relevância da governança da internet nessa conferência específica tem a ver com propostas para que a UIT trabalhe sobre o IPVC, cibersegurança, e potencialmente sobre endereços e nomes. E isso é uma coisa que vai ser debatida de uma maneira ou de outra. Depois, se nós pensarmos na CMDT, teremos a reunião dos plenipotenciários, que é feita também a cada 4 anos, no UIT, na UIT, e aqui e lá que são feitas as eleições para escolher os diferentes funções na UIT em outubro. Na plenipotenciária, em Busan, em Seul, em que será escolhido um novo secretário-geral ou um novo vice-secretário-geral também, e se poderá também os Estados-membros ali poderão abrir as possibilidades de fazer uma modificação ao alcance do trabalho feito pela UIT. Então, será submetida à consideração a Constituição e os diferentes aspectos. Os Estados-membros que participam da UIT, outros membros setoriais participam também dessa conferência, e sem dúvida haverá proposta para definir de maneira mais precisa o trabalho que faz a UIT no espaço da internet e o trabalho que outras organizações como a ISOC e a ICANN realizam. Então, essa é a reunião dos plenipotenciários, e é um evento ao qual a ICANN e outras organizações prestam muita atenção vinculadas com a internet, que tomou isso muito, levou isso muito a sério. Além disso, um processo processo em que foi mencionado aqui, que tem a ver com a cúpula mundial sobre a sociedade da informação, a reunião de cúpula. Isso envolveu já, evoluiu já em 2003, 2005, em que houve cúpulas da sociedade da internet. E um dos resultados foi a agenda da Tunísia, que solicitava que a Assembleia Geral das Nações Unidas revisasse a efetividade da agenda de Tunísia enquanto as linhas de ação que foram adotadas e a necessidade do multilinguismo, a necessidade de termos educação acerca da internet, acesso à internet. E as Nações Unidas estabeleceu um processo para levar adiante a revisão dessa agenda da CMSI, e haverá uma conferência importante que a UNESCO celebrará em Paris, e o próximo evento está vinculado com a CMDT. Isso será em abril, e esse evento com certeza vai analisar também a agenda da Tunísia. A OIT se abriu inteiramente ao processo de preparo, todos os documentos, sugestões, os lados da OIT estão muito abertos, e também há deliberações em Nova York atualmente, talvez já tenham parado, mas estavam em andamento essa semana, para falar da maneira definitiva em que será feita a revisão do CMCI, porque temos o evento da UNESCO, o evento da OIT em abril, e foi decidido de ter uma cúpula grande em que seriam convidados os líderes mundiais para a Cimeira Mundial sobre a Sociedade da Informação, ou talvez, em vez dessa cúpula, simplesmente um relatório para a Assembleia Geral das Nações Unidas, que seria apresentado em 2015. Fala, Chris. Jeff, agora vamos começar com você. Como é que podemos encontrar oportunidades ou procurar oportunidades para impulsionar um modelo de multissetorial em eventos como a reunião de plenipotenciários? A partir da sua experiência nesses eventos, o que pode ser feito? Como é que podemos ajudar a impulsionar esse modelo lá? Fala, Jeff. Primeiramente, acho que isso representa um desafio para todos nós, apoiar todos esses eventos. Algumas reflexões. Houve progressos. A OIT agora está mais aberta no processo de preparo, como disse o Nigel, então eu acho que esse é um sinal positivo. Algo que não foi mencionado aqui é que o grupo de trabalho do CSTD, liderado por Peter Major, também está fazendo um trabalho muito importante sobre a cooperação amplificada, depois de muitas discussões. Um dos pontos que deve ficar claro para a comunidade mais ampla é que esse processo terá melhor resultado se trabalharmos sobre a base do foco multissetorial e não apenas sobre uma base de consultas. Então, nós temos mais responsabilidades também, mas devemos ter uma mensagem que seja coerente e uniforme. Outra questão central é qual é o papel dos governos dentro da governança da internet em termos gerais. Então, acho que podemos ter um mundo dividido em que temos as organizações como a ICANN, em que parece que demonstram que tem um papel limitado para os governos, e depois os processos controlados pelo governo, em que é um papel muito limitado para as outras partes interessadas. Então, temos essa divisão que nós devemos evitar. É importante, então, ter uma polinização cruzada em que possamos recorrer à OIT, participar desses procedimentos, e também há muitas linhas de ação dentro da CMSI que nos permitem chegar a tratar aspectos importantes do desenvolvimento político e social vinculados com esses aqui, e sem esquecer as operações, as áreas. Chris, agora. David, Carlos e depois alguém do público. David, agora. A lista de eventos para o ano que vem é muito, muito larga. Eu estou pensando agora quão felizes estarão meus filhos, minha mulher, por tanta viagem, mas essa é a vida, né? Então, Isso é muito difícil, porque todas essas questões têm a ver com a avanço da internet e nós, eu devo dizer, como governo, e aqui eu estou falando em nome do governo francês, e pelo que eu entendi, nossas discussões são complexas, o que significa que outros governos também estão avaliando sua posição a respeito dessa sequência. É muito difícil entrar a debater essas questões sem termos, levarmos em conta os problemas e as temáticas que devemos tratar. De fato, o que é a governança da internet? De fato, eu não sei o que é isso. E, obviamente, a ICANN se encarrega de nomes e números, e também a UIT reage também em outros âmbitos, mas o esforço que devemos fazer é para identificar esses problemas que exigem uma governança modernizada ou uma governança per se, porque nem sequer estão regidas de alguma maneira. Então é importante que comecemos a identificar essas questões. Eu entendo que sempre está o temor da concorrência ou competência entre as organizações e isso deve ser respeitado. E é justo, mas não devemos pensar apenas num único modelo multissetorial. Seria mais exato falar sobre uma abordagem multissetorial e de muitas abordagens multissetorais. No Brasil há outros métodos, também na França e também em outros países, e sempre será muito difícil identificar adequadamente a UIT como uma organização puramente intergovernamental, porque isso simplesmente não é verdade. Porque aqui eu vejo pessoas do setor empresarial, e que eu sempre vejo na UIT e na Genebra, porque as corporações também fazem parte da UIT. E devemos fazer as mesmas perguntas à ICANN. A ICANN, obviamente, tem um modelo de múltiplas partes interessadas. E, às vezes, nós, como governo, devemos avaliar a maneira em que nós fazemos com que nos ouçam, como trabalhamos entre nós, o comitê executivo, são perguntas muito, de muito valor, então, e muito variáveis. Então, acho que esse debate aqui fica mais difícil quando tentamos entender se pensarmos nos conflitos ou pseudo-conflito entre o modelo de múltiplas partes interessadas e o governo intergovernamental. Eu sou um dos especialistas no Ministério das Relações Exteriores do governo francês, mas eu devo confessar que eu não compreendo tudo isso profundamente. Eu estou pensando no que pensam as minhas autoridades a respeito. Então, a única maneira em que podemos avançar e tentar encontrar soluções para essas questões é se tentamos identificar os problemas e chegar a um balanço entre vantagens e problemas colocados pela forma em que agora as questões estão sendo regidas e também tentar encontrar soluções e ver quais são esses problemas, o spam, claro, o estado atual da legislação e das organizações internacionais, isso alcança para abordar esse problema. Então, como governos, como contribuintes, como companhias, como partes interessadas, temos a resposta correta para esse problema, o problema específico do spam? Eu sei, estou falando sobre isso porque isso está no centro da discussão em Dubai, por exemplo, mas nós, os governos, também nos confrontamos com outros problemas. Por exemplo, como proteger a infância, não? As crianças, como lutar de maneira eficiente contra a delinquência no mundo virtual. E isso alcança, é eficiente, é efetivo, e precisamos mais do que a Convenção de Budapeste. E às vezes nós estamos durante um processo de colisão quando nós tratamos com essas questões. Esse é o tipo de perguntas que acho que nós deveríamos abordar. e as sugestões que devemos fazer que avancem nessas questões. Agora fala Chris. Muito obrigado, Carlos. Sim. Todo esse cenário que o Nigel descreveu demonstra os limites do processo multissetorial. E nós devemos abordar esses limites. Essas organizações que estão debaixo do Equador, que não têm recursos, que têm desafios nacionais, corporativos, podem participar dessas tendências em forma significativa, estar presente, fazer parte desse modelo multissetorial. É quase impossível, e mesmo para as grandes organizações em que estão muito vinculadas com a governança da internet. Então, esse é um dos desafios que nós temos para realizar um modelo multissetorial. Então, como participar do IGF? É quase impossível, não é só o evento, é o processo preparatório também. Devemos ganhar influência para poder participar. E esse, per se, é um desafio. Esse é um ponto. E outra coisa que eu gostaria de frisar aqui, e acho que é muito interessante, e que tem a ver com a reunião do Brasil, é que um pouco depois de que a presidente Dilma fez a sua apresentação perante as Nações Unidas, uns dias depois ela falou sobre isso num programa de rádio no Brasil. Ela disse que para ela as nações, os meios multilaterais são entre nações, não entre governos. Essa perspectiva é mais ampla do que uma perspectiva tipicamente considerada pelos governos nas suas interrelações diplomáticas. Então, isso mostra um interesse genuíno para converger na relação entre governos, com a relação entre ou de todos os agentes. Então, devemos tentar participar do processo que nos leva à reunião no Brasil para ver se podemos ter uma voz efetiva nesse sentido.
Fala, Cris. Muito obrigado, Carlos. Marisa Joani, vice-presidente do Conselho de Direções Civis. E quem está falando? Que é uma organização comercial. Falo a partir de uma reflexão que me faz pensar e refletir cada vez mais, escutando os palestrantes. Devo dizer que o senhor francês, não sei se estava lendo a minha mente, ou na verdade estamos ambos na mesma linha de pensamento. Eu tenho uma pergunta muito simples. A governança da internet é uma posse de política, é técnica, legal, regulatória. Isso é muito importante para o meu povo. Falamos de um tratamento ascendente, de baixo para cima, que eu estou escutando há 6 anos já. Há preocupações, há acusações que surgem de interesses adquiridos. E é um momento de tomar decisões. Estamos falando, nós estamos escutando. Eu gosto de escutar e falar. Mas temos que tomar decisões. E a minha pergunta a todos os senhores é: quando vamos ter uma decisão? Se é uma decisão de política, tem que existir uma votação. E se é uma decisão técnica, tem que existir um entendimento técnico entre os países. O meu pedido é definirmos se a governança da internet é uma discussão ou uma decisão. Obrigado. Fala, Chris. Obrigado. Alguém mais que queira realizar os seus comentários? Desiré. Fala, Desiré. Obrigado. Eu sou Desiré Norde, de Afilhas. Eu tenho um comentário e uma pergunta a respeito do que se disse com relação ao modelo multissetorial. Eu sei que é uma coisa nova, no desenvolvimento de políticas, é um modelo que existe desde a década de 90, mas é novo no modelo de governança da internet, mas já existe faz tempo, né? Eu concordo com alguns dos palestrantes anteriores de que há múltiplos modelos e processos de partes, de múltiplas partes interessadas ou multissetorial. Existe, na verdade, uma necessidade de aceitar um modelo multissetorial? Existe realmente a necessidade de processos dentro da internet? É uma pergunta, talvez para o David, ou por que não para outros. E também queria mencionar que o Instituto de Internet de Oxford, ano passado teve um encontro onde recebemos uma contribuição muito importante através de um documento de que apresenta um modelo de como os governos funcionam de forma efetiva com trabalhos multissetoriais. Foi mencionado o processo de avanço acelerado, no qual se participou de forma estreita com o GAC. Mencionamos o exemplo de CGI no Brasil. Esperamos ter mais exemplos. Se há no nosso instituto, se os senhores têm sugestões ou experiências, eu com prazer escutaria. Obrigado, Chris. Alguém quer responder? Olga, Alice e Byron, que não falaram. E eu peço que dêem uma conclusão a respeito do que pensam. Não só deste ano, mas do ano próximo. Quais são as oportunidades? Jeff primeiro, quer responder de forma rápida. Fala Jeff, respondendo à sua pergunta. Eu acho que a abordagem multissetorial ou uma abordagem multissetorial tem a ver com a democracia. Não tenho qualquer dúvida de que o consenso aumenta quando cada vez que tem que surgir uma lei, se identifica que ela possa se implementar de forma correta. Em casos como esse, se envolvem todas as partes interessadas na questão. Eu não tenho dúvidas nem medo de que esse caminho é o futuro. Claro que também temos que levar em conta que, com o tempo, se um problema não é resolvido, a responsabilidade política cai nos ombros daqueles funcionários eleitos. Fala Chris, muito bem. Então, a questão ou a pergunta é: o que nos depara nos próximos 12 meses na possibilidade de incentivar o modelo de multissetorial dos próximos 12 meses? Eu não sei se é um modelo, mas apenas um modelo. Há muitos outros, claro. Talvez processo melhor do que modelo, mas que nos espera nos próximos 12 meses? Que oportunidades temos de promover e aumentar o seu uso? Olga, você quer começar? Sim. Fala, Olga. Nós recebemos comentários muito interessantes a respeito do que as pessoas preferem não pensar que a nossa situação atual seja de um mundo bifurcado com um modelo multissetorial tal como conhecemos hoje. Devemos começar a explorar outras áreas e questões, e aí veremos e reconheceremos que é uma nova forma de fazer cooperação público-privada para dar resposta a algumas das difíceis respostas que tivemos que enfrentar. Eu daria um exemplo precoce e específico de como isto funciona ou funcionará ano próximo. Em agosto do ano passado, em Montevideo, celebramos a reunião preparatória das Américas para a Conferência Mundial de Telecomunicações Internacionais, e o propósito era chegar a um consenso quanto ao que a UIT devia focar quanto ao desenvolvimento. Com respeito às TICs, às CTS e à internet, uma das questões uma das áreas de trabalho no consenso foi a construção de capacidades na região, a fim de lograr e conseguir uma maior participação em qualquer processo de múltiplas partes, o multissetorial. Quando começamos a reparar ou saber como funciona este sistema, significa que deverá existir uma aliança como um esforço de fusão entre todos os setores com aqueles que não participaram antes, tais como o setor do governo, como o GAC, os IGFs. Ou seja, como resultado final, eu diria que algumas das questões começarão a ser resolvidas se deixamos de ver o mundo como um mundo dividido em dois e começamos a desenhar uma ponte entre ambos os mundos que tragam os especialistas de ambos a um espaço único. Fala Chris, agradece e passa a palavra para Alice. Assume a palavra Alice e diz: houve uma pergunta de como participar no processo, em especial na conferência plenipotenciário. E a experiência do CMSTI, e eu digo depois de falar como representante do meu governo por 7, 8 anos, é que na secretaria temos que voltar ao nível nacional para assegurar que os governos utilizem o modelo multissetorial e possam contribuir ao processo de desenvolvimento de políticas em geral. No Quênia, isso surgiu com claridade, com clareza, e a instituição nos dá o mandato de representar o governo do Quênia, garantindo que esse processo se dê primeiro a nível nacional, antes de que uma posição nacional dos diferentes temas. Isto posto, nos preocupa a atenção excessiva que se dá a essas instituições. Eu acho que é o momento de começar a nos afastar disso e centremos mais em formas de analisar as atividades referidas às questões específicas, em especial ao desenvolvimento socioeconômico, e não centrar tanto o trabalho nas instituições. Para mim é mais importante ver que as instituições adotam os temas à medida que vão evoluindo a nível nacional. Por isso, um dos painéis de estratégia especial de ecossistema analisa o que o sistema de internet vai reconstruir, como a ICANN vai adaptar, e não o contrário. Isso é importante. Considerar muito seriamente as atividades relacionadas com a internet e como elas podem se relacionar com outras atividades de desenvolvimento socioeconômico a nível nacional. Para mim, o desafio já não é a governança da internet, internet PC, mas atividades de internet e como se relacionam. E também está a questão das diferenças a respeito de como garantir que o modelo de multissetorial se adapte com seriedade. Eu concordo que o modelo não é apenas um e que não podemos aplicar o mesmo modelo a todos os assuntos. A nível nacional, nós demos esse exemplo quando quisemos estender o cabo de fibra ótica na região sul da África, este da África, mas era uma associação não privada só, mas público-privada. E depois pensamos em ramificar isso quando consideramos levar para as outras áreas. E aí aplicamos o sistema multissetorial. Então, é questão de aplicar o diferente modelo para diferentes situações. O modelo, como já disse, não é uma finalidade em si. Agora, Chris passa a palavra para Byron, assume a palavra e diz: obrigado, Chris. Para as pessoas de áudio, se pudessem afastar os parlantes, porque para nós é muito difícil nos escutar. Eu penso que escutei muitos comentários interessantes. Eu gostaria de falar de algumas coisas. O setor multissetorial não são dois campos, um mundo separados ou polarizados. O bom que tem o entorno, o ambiente do modelo multissetorial é que é incrivelmente adaptável, e temos que analisar os sucessos conseguidos nos últimos 15 anos ou mais. Uma das coisas que realmente que às vezes fazemos é nos centrar nas coisas negativas. Mas, para não ser ingênuos, também poderíamos centrar-nos no que conseguimos, porque essa é uma das grandes fortalezas que tem ou que temos nas nossas mãos quando voltamos aos governos nacionais. Como já falou Alice e outros, na UIT não é apenas uma entidade autônoma, mas uma coleção de governos nacionais com os quais temos relações em diferentes graus. Então, a oportunidade de trabalhar sério em diferentes formas através dos diferentes membros da comunidade, estar nos três eventos em especial dos que falamos, que acabam na conferência de plenipotenciário, a grande vantagem é, eu quero lembrar, é lembrar os nossos governos nacionais que quando estamos em entornos multissetoriais, uma grande fortaleza em ter um modelo multissetorial. Mas não temos que nos enganar e temos que fazer dentro dos nossos diversos nacionais. Mas à medida que avançamos nestes eventos, nessas balizas, a chave para a nossa realidade nacional é continuar lembrando aos governos nacionais os sucessos que esse modelo teve, a adaptabilidade que esse modelo conseguiu e o resultado final que gerou, que é o sucesso que vemos hoje, que é a internet. Para Chris, muito obrigado. Então, Cap, quer se aproximar do microfone? Muito rápido, por favor. Houve um comunicado da imprensa e eu quero fazer uma pergunta quanto a esse comunicado. Há um novo painel criado. A ICANN era o catalisador, um painel de alto nível. Um painel multissetorial que vai se reunir em Londres no mês de dezembro. É o quinto painel de estratégias que FADI anunciou. E anunciou, ao mesmo tempo que anunciou também os outros painéis de estratégia. Não é um painel mágico, é o painel de estratégia número 5 e a sessão que segue a esta sessão às 15h30. Aí vamos, o senhor vai receber informação dos painéis de estratégias. E 4 desses 5 painéis de estratégia estão aqui e vão explicar o que cada um desses painéis fará. Não temos tempo agora, mas peço, por favor, que se una ao nosso agradecimento a este painel.
It's going to fade back. So let it fade back.